Pessoal, hoje vamos pensar um pouco sobre a história de um homem que recebeu uma notícia boa demais para ser verdade. Vamos para João 20, 24 a 25. João 20, 24 e 25. Alguém pode ler? Já chegou lá?
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Pronto. Episódio muito conhecido. O Senhor Jesus tinha aparecido aos discípulos no momento em que Tomé circunstancialmente não estava ali. Ele já tinha aparecido a outras pessoas antes, Maria Madalena, depois a alguns discípulos, aos dois lá no caminho de Emaús, né, que eu falei há pouco tempo sobre ele. Mas nesse momento apareceu para a maioria dos apóstolos, mas Tomé não estava lá. Quando voltou, claro, contaram a novidade para ele, o que tinha acontecido, mas ele não acreditou e permaneceu assim. Certamente ele não imaginava que os apóstolos estavam mentindo para ele, estavam inventando história para ele de propósito, claro, mas ele não acreditou que fosse verdade. Certamente achou que os colegas estavam enganados, estavam lá um engano, estavam sei lá o quê, mas ele não acreditou. E isso demorou uma semana. E aí, nessa semana, não há nenhum relato bíblico de que o Senhor tenha aparecido a alguém. Então ele apareceu três ou quatro vezes, em pouco tempo, um dia, dois, assim, e Tomé duvidou, e ele ficou uma semana, aparentemente, sem aparecer a ninguém, pelo menos não, nada que tenha sido registrado. E aí, uma semana depois, no mesmo cenário, domingo, o Senhor aparece, então, com Tomé presente. Então, vamos ler o resto da passagem? O cenário é o mesmo, tá? Os discípulos estão reunidos no dia de domingo, as portas trancadas, como da primeira vez, possivelmente em razão de estarem ainda com medo dos judeus, como fala no versículo 19, não à toa, acabaram de matar Jesus, né, de forma injusta, se pagaram testemunhas para condenar à morte alguém que nem pecado tinha, quanto mais um monte de pecadores. Então, eles não era à toa, podia ter mais mortos ali. E o Senhor Jesus, então, novamente aparece de forma súbita e fala o que a gente vai ler agora, no 26 ao 29. Alguém pode ler?
Passaram 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Muito bom, obrigado. É interessante que, no mesmo cenário, Jesus faz basicamente a mesma coisa: Pai, seja convosco, e de forma quase desconcertante aqui, ele atende às três demandas de Tomé. O que Tomé tinha dito antes? Se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, e não puser o dedo, e não puser minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E ele diz então: veja aqui o sinal dos cravos, coloque o dedo na marca dos cravos aqui na minha mão, coloque a mão no lado onde o soldado cortou o Senhor com a lança. Então ele atendeu às três demandas de Tomé. Não consta que Tomé tenha pego em nada, tenha feito isso. Ele viu que era o Senhor e creu imediatamente, né? E Tomé tem sido muito criticado ao longo da história por sua incredulidade, né? Ele realmente não creu e ficou uma semana com os apóstolos sem crer, até que ele viu Jesus e então, somente então, creu. acho que entre nós não é nem tão comum isso, mas em inglês ele alguns falam como Tomé o que duvida, né? O Tomé da dúvida. E falam de forma até meio pejorativa dele. Eu acho que essas críticas não são justas, são até exageradas, né? E não acho que Tomé tenha sido mais duro do que a maioria dos apóstolos. A maioria deles também não creu. Quando Maria Madalena e as outras que estavam com ela falaram que viram o Senhor, eles também duvidaram. Eles também só creram quando viram. Os discípulos de Emaús viram, conversaram, entraram com ele em casa e não tinham entendido nada ainda. Depois que entenderam, e viram, e falaram, e estiveram com ele em casa, é que creram. Então Tomé não está muito, não está pior do que a média do pessoal daquela época que tinha visto o Senhor também não. Eu acredito que se Tomé tivesse um encontro anterior, também teria vindo. Mas ele não estava. Como não estava e não creu, ele preferiu permanecer no estado em que se encontrava. Como eu vejo isso aqui. E eu vejo nele sinceridade. E reconhecer que não tinha ainda a fé que os outros estavam tendo. Que os discípulos de Emaús tinham. Que Maria Madalena e as outras discípulas tinham. Mas ele disse, vocês podem ter. Eu não tenho ainda. Eu não consigo crer nisso ainda. Vocês não estão me enganando, eu sei que vocês estão me enganando, mas eu não consigo crer nesse negócio. E ficou firme nisso, e ficou sincero. Claro que o ideal era ter crido antes, mas já que ele não creu, e isso é uma coisa que pode acontecer conosco, em qualquer área da vida cristã, já que ele não creu, ele não fez de conta que creu, não. Não ficou enrolando para ficar bem com os colegas, não. Deve ter ficado um climão naquela semana. O único que duvidava ali. Mas duvidava. Ele não conseguia ver ainda. E ele foi sincero. Eu não consigo, eu preciso ver. A minha fé não chega a esse ponto. O pastor John MacArthur, comentando sobre esse trecho, ele fala o seguinte. Tomé pode ter se sentido sozinho, traído e abandonado. Suas esperanças podem ter se esmagado. Aquele a quem ele havia amado tão grandemente havia partido. E seu coração estava irreparavelmente despedaçado. Ele podia não estar no clima de socialização, talvez ficar sozinho pareceu melhor. E Tomé estava certo que nunca mais veria Jesus de novo. Ele se recusou a recuperar sua esperança para vê-las frustradas outra vez. Achei interessante, eu acho que eu concordo totalmente com isso. Acho que foi isso que aconteceu. E Tomé continuou a agir com sinceridade ali naquela semana. E ao ver Jesus, e ao finalmente crer de fato, Cristo ressuscitou, que aquele era o mesmo Jesus, que não era uma ilusão, não era um delírio coletivo, não era um engano, não era nada. Era verdade que Jesus, o mesmo Jesus que ele tinha seguido, tinha ressuscitado e estava vivo, venceu a morte. Ele creu imediatamente e fez uma das declarações mais belas de fé que tem na Bíblia. Senhor meu e Deus meu. Reconheceu na hora o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Reconheceu na hora que o filho do carpinteiro era Deus e venceu a morte. Por mais improvável que fosse tudo, mas era verdade e ele viu na hora, sem precisar pegar no cravo, como disse que precisaria. Né? Então, o apóstolo que não conseguia crer na ressurreição, agora afirma o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo e foi fiel até a morte. Viu? Então, ninguém fica indiferente ao encontro real com Cristo. Ele não conseguia crer apesar de tudo. Ao ver Jesus, muda imediatamente. Na Bíblia é muito claro isso. Você não passa indiferente no encontro com Deus. Você abala, você muda a sua vida. O encontro real com a pessoa de Deus. Ninguém fica indiferente. Tá? Então, logo em seguida, Cristo foi brando com ele, mas deu a lição. Também não disse que o errado era certo. E disse, você deveria ter crido sem ver. Disse, bem-aventurados, né? Felizes, os que não viram e creram. Então, ele deu a lição de Tomé. Você precisou, foi uma fraqueza sua, eu atendi sua fraqueza, estou aqui, quiser pegar na minha mão, está aqui, estou atendendo sua fraqueza, mas foi uma fraqueza. Você deveria ter crido. E esse foi o padrão dali em diante. Né? Poucos dias após esse encontro, esse passou a ser o único padrão de fé no Senhor Jesus. Cristo voltou ao céu pouco tempo depois daqui, e a partir daí ninguém mais viu ele como Tomé viu, pegado o corpo dele. Anos depois, o apóstolo Pedro escreveu a crentes que não viram o Senhor o seguinte, 1 Pedro 1, 8 e 9, diz assim, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, falando sobre Jesus Cristo. Mesmo não o vendo agora, mas lendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Quero concluir com quatro lições bem diretas, bem objetivas. Primeiro, em situações de incredulidade, qualquer que seja o ponto de incredulidade, e não se engane, pessoal, a gente já crê no Cristo para salvação. Se somos crentes de fato, de verdade, já cremos nisso. Mas tem um monte de coisa na vida que a gente não crê como deveria. Em algumas das aulas, eu venho quando dando um exemplo, só para deixar bem claro isso. Você olha, pessoal, tem essa promessa aqui de Deus de recompensa e tesouros no céu. Tem algumas coisas que você provavelmente faria se fosse para ganhar um Corolla Zero. Chave na sua, vai achar. Se você fizer determinada coisa, você ganha um carro. Você faria. E você não faz para esse tesouro no céu. Então a nossa ação mostra que a gente não crê tanto assim nesse tesouro no céu. Ou que se a gente der para ver que eles existem. Aqui no celular não vale o Corolla novo. Vale menos o Corolla, nós vamos ser. Então, se a gente for, a gente deve ser rigoroso com as vezes, para ver até quando a gente crê mesmo no caminho da vida. Peguei um exemplo. A Bíblia tem alguns centenas de páginas, algumas milhares de páginas. Então, em situações de incredulidade, a gente deve ter pelo menos a sinceridade de Tomé. Senhor, não estou crendo isso aqui, não estou crendo não isso aqui. Eu entendi o que você quer dizer. Mas eu não estou acreditando de verdade. Não estou dizendo que você está mentindo para mim, que você está me enganando. Não. Mas eu não estou acreditando para valer esse negócio. A minha vida está mostrando que eu não estou acreditando para valer esse negócio. Eu até acredito que existe, mas tem um negócio aí que não paga a pena. Então, pelo menos, essa seriedade do médico. Não estou crendo mesmo não, pessoal. Não estou. Queria crer. Torço para crer um dia. Mas eu não estou crendo ainda. É bem melhor do que a alternativa. Negar o problema não vai resolver e agir com hipocrisia é querer apagar incêndio com gás ninguém. É tão estúpido quanto. Então, reconhecer que não está crendo é o primeiro passo para poder crer. Então, pedir a Deus, conversar com os irmãos, mas agir com a sinceridade como é. Senhor, eu não estou crendo nisso aqui. Pelo menos não como deveria. Segunda lição. O Senhor Jesus tem compaixão com seus discípulos em situação de fraqueza real. Tomé não estava de má fé, não estava de maldade. É claro que ele queria crer que o Senhor ressuscitou. Ele dedicou a vida, ele foi com Jesus para tudo. Tem algumas situações que ele teve do lado de Jesus em risco de vida. Por isso eu queria apedrejar Jesus e ele tomou, ele ficou junto de Jesus na hora. Fugiu na última hora, junto com todos os outros. Mas ele era dos mais corajosos. Ele ia para cima. E o Senhor atendeu todas as exigências, com 10 aspas aí, que Tomé tinha feito, né, como já comentou. Então Deus sabe diferenciar o que é fraqueza nossa do que é maldade obstinada. Cristo foi muito brando com Tomé aqui, muito brando, e levou ele à cura. E foi duríssimo com líderes religiosos que sabiam, viam evidência de verdade no que ele fazia, viam coerência do que Jesus fazia. Mas como ele não encaixava no sistema religioso deles, eles tinham inventado um monte de coisa além da Bíblia. E a gente tem esse risco também, toda a igreja tem, decidiu matar o Senhor que não encaixava no sistema religioso deles. Então, terceiro, agindo como Jesus aqui, vamos ser compassivos uns com os outros com a falta de credulidade nossa. Não é dizer que é besteira. Cristo não disse que era besteira, de você deveria ter crido. Mas vamos resolver isso. Estou aqui. E ele creu e resolveu o problema. Ele não castigou Tomé por isso. Então vamos ser brandos uns com os outros nas nossas incredulidades que todos temos. E se a gente não nem que tenha, porque a gente está pior do que Tomé ainda. O grande J.C. Ryle falou o seguinte: lembremos-nos de como ele, né, o Senhor, lidou com Tomé. E sejamos compassivos e misericordiosos. Nosso Senhor tem muitos filhos deficientes em sua família, muitos soldados inexperientes em seu exército e muitas ovelhas mancas em seu rebanho. No entanto, ele suporta todas elas e não as lança fora. Feliz é o crente que aprendeu a lidar de maneira semelhante com seus irmãos. E C. Wright, um gigante espiritual, teve essa atitude de brandura, quanto mais eu e tantos aqui que a gente não chega nem perto dele. E por fim, uma lição importante é que eu vi também aqui, é que Tomé permaneceu com o povo de Deus mesmo durante a incredulidade. Então ele ficou uma semana sendo o único da turma ali, não creio que Cristo ressuscitou, mas ele permaneceu junto. Ele não se afastou, não se isolou, permaneceu com o povo de Deus. Então, que a gente aprenda com ele nisso, né? A permanecer com o povo de Deus nas nossas incredulidades. Deus pode nos ensinar em qualquer lugar, através de qualquer meio, mas certamente é muito mais provável ele nos ensinar na igreja, no povo de Deus, na adoração pública, no povo de Deus, do que dentro de um ônibus ou, sei lá, no trabalho. É muito mais provável. A igreja é o meio por excelência que Deus atua na terra. O meio que ele atua de forma mais direta. Ele atua em todo lugar, na igreja dele, tudo é dele. Mas a igreja é especial. E Tomé permaneceu com a igreja, mesmo sem crer em algo tão importante. Mas permaneceu junto. Então, na nossa espiritualidade, a gente permaneceu junto com o povo de Deus. Provavelmente a cura vai vir dali. Pode vir de qualquer canto. Mas vai ser muito mais provável vir da igreja. E a partir daí, então, né, não havia mais nenhum espaço para dúvida. Tomé, junto com os outros apóstolos, tiveram uma transformação sensacional de vida, se tornaram líderes gigantes dali em diante. E o grande apóstolo nunca mais duvidaria do senhorio e da divindade do seu querido Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Macaco, já falando já repetindo no fim, vou trazer esse trecho comigo. Ele fala sobre o que aconteceu com Tomé depois, né? Aí já fora da Bíblia, né? Registros históricos e tal, que podem ser falíveis. Mas ele fala o seguinte: há um número considerável de testemunhos da antiguidade que sugerem que Tomé levou o Evangelho até a Índia. Se a Índia hoje é complicada, imagina a Índia 2000 anos atrás. Até a Índia. Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde diz que Tomé foi enterrado. E tem uma igreja lá muito antiga, com documentos, tradições muito antigas, e foi fundada por Tomé. Por esse Tomé que não creu, permaneceu com o povo de Deus, e depois de crer, depois de ver o Senhor ressuscitado, teve uma transformação de vida que fez ele até os confins do mundo, para o judeu da época, e fez uma obra que tem efeito até hoje. Em mãos lá hoje, com fruto ainda do trabalho de Tomé depois disso. Então, se a gente estiver na incredulidade, se a gente for bem rigoroso, a gente vai estar em muitos pontos, vamos agir com sinceridade, pedir a Deus para resolver esse problema, pedir ajuda aos nossos irmãos, que também mancam, como nós, como ovelhas que mancam ou de uma fala ou de outra, mas ou não ouvem bem, ou estão com alguma dor, como o pastor Pedro falou agora há pouco, que sente algumas, todos somos esse tipo de ovelha, e vamos nos ajudar nas nossas incredulidades junto do povo de Deus. Né? E como Tomé, se Deus resolver esse nosso problema de fé específico, é provável que a gente nunca mais volte a ter e seja produtivo e firme como Tomé foi até o fim da vida. Então, que Deus nos abençoe, né, e dê a graça de exercer fé nele. Exercer fé nele de verdade, como é para ser. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por exemplo do nosso irmão, apóstolo Tomé, com sua incredulidade sincera e sua fé muito firme depois de te encontrar. Nos ajuda, Senhor, a superar nossa falta de fé, nos dá sabedoria para identificar muitos pontos de falta de fé que temos e que a nossa conduta prática seja muito mais fervorosa, Deus. Obrigado por tudo que eu te pedi. Amém.
Amém.
Valeu, pessoal. Muito obrigado.